Bom dia, eu sou o Leonardo.
Bom dia, eu sou a Eduarda.
E esse é o nosso podcast de vinila, Discos Falados. O nosso podcast ele consiste em trazer um álbum por semana para a gente falar sobre e entrar no mundo do álbum, do que o cantor quis trazer e analisar faixa por faixa. Temos duas maneiras de escutar o podcast: você pode escutar junto com a gente, acompanhando faixa por faixa e parando enquanto você escuta o álbum e escutar junto o nosso episódio. Ou você pode escutar o álbum antes e depois fazer sua própria análise e ouvir o episódio para ver se bate com o que a gente falou.
E existe dois jeitos de você entrar em contato com a gente como podcast. Tanto pelo Twitter, que é @vinilapodcast, vinila com dois L's, e o e-mail, que é vinilapodcastdiscosfalados@gmail.com. Vinila de novo com dois L's. E antes que eu esqueça, na descrição do episódio a gente coloca os times e stamps das músicas. Então, não quero ouvir do álbum todo, quero ouvir só de tal música. Procura lá na descrição do episódio e vai na cronometragem que a gente colocou, que é sucesso.
Bom, hoje para quem não viu aí no template, na nossa capa, mas a gente trouxe o álbum If I Can't Have Love, I Want Power, da House. Vou dar uma introduzida no álbum aqui para vocês. Em 28 de junho de 2021, House anunciou If I Can't Have Love, I Want Power, The Outdoors, em Los Angeles e Nova York, após um post em suas redes sociais. E que também é o nome do filme que ela mesma produziu, que inclui o músico americano Dave Grohl, que é vocalista do Foo Fighters, e o ex-cantor do Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham. Seu quarto álbum de estúdio conta com a produção de Trent Reznor, que produziu o primeiro álbum de Marilyn Manson, e Atticus Ross, membros da banda Nine Inch Nails.
A capa de If I Can Have Love, I Want Power foi inspirada nas representações artísticas de Maria, Mãe de Jesus. Um filme teatral dirigido pelo cineasta norte-americano Colin Tilley foi exibido nos cinemas IMAX selecionados em todo o mundo nos dias 25 e 26 de agosto de 2021, conduzindo ao lançamento do álbum. If I Can Have Love, I Want Power é um álbum de rock alternativo, pop grunge e pop punk, com forte influência industrial. Conduzido por tambores barulhentos, guitarras e texturas cinematográficas, as suas letras centram em temas feministas, tais como abordar o patriarcado e a misoginia institucional.
Esse álbum é um álbum conceitual sobre as alegrias e horrores da gravidez e do parto. Era muito importante para mim que a capa transmitisse o sentimento da minha jornada nos últimos meses, a dicotomia da Madonna e da prostituta. A ideia de que eu, como um ser sexual, e o meu corpo como recipiente e presente para meu filho, são dois conceitos que podem coexistir de forma pacífica e poderosa. Meu corpo pertenceu ao mundo de muitas maneiras diferentes nos últimos anos, e essa imagem é meu meio de recuperar minha autonomia e estabelecer meu orgulho e força como uma força vital para meu ser humano, disse House em seu Instagram.
E a nota Metacritic do álbum é 8.
A
Então,
média das
vamos
médias.
à média das médias, um álbum que você tem certeza que é bom, porém. Bom,
Existem pontos.
existem pontos que a gente vai levantar aqui. Vamos lá. O que você achou da capa? Quero saber sua opinião.
É uma capa muito bonita. É uma capa muito bonita, não dá para negar. É uma capa muito trabalhada, tem uma estética assim, toda medieval, uma coisa, né, princesa. Mas assim, para um quarto álbum, não sei, sabe?
Como assim?
Ah, não sei se para um quarto álbum essa capa segura tanto, sabe?
Nossa, eu acho que segura. Quarto álbum, você
Você
chega.
acha? Ah, tudo
Ah, eu
bem. Ah,
acho.
não sei, é porque é uma capa ousada. Ao mesmo tempo que ela é uma capa muito bonita e tem um conceito, ela é bem ousada,
Mas por que
né?
você acha que ela não é boa para um quarto álbum? Qual é a ideia? Tipo, muito
Ah, eu não
simples?
acho.
Não
É que.
entendi.
Não, não é que é muito simples, é que eu acho, tipo, muita coisa para um quarto álbum, sabe? É que eu não sei, a gente até já conversou sobre isso, mas eu vejo outras cantoras com uma carreira maior fazendo uma capa assim do que a
Ah,
House.
entendi. Então, é isso que eu ia chegar. No dia que lançou essa capa, meus amigos vieram para mim falar. Não para mim, né? Que a gente conversa no grupo. Então a gente conversou no grupo e, meu Deus, a capa da Rosa tá maravilhosa. Eu fui ver, de fato, está linda. Só que aí eu pensei, putz, uma capona dessa para um álbum da Rosa.
Não é preconceito, apenas dúvida.
Porque, apenas dúvida, por quê? Porque, como é a minha história com a Rose? Já vou começar aqui antes de falar sobre o álbum. Eu conheci ela no primeiro álbum, que é o Badlands, que ela era jovem, eu também era jovenzinha. E assim, na época, o Badlands pra mim foi tudo, assim, adorei ele e tal. Hoje em dia, escuto, acho ele meio, sabe, tipo, a coisa da minha adolescência, entendeu? E aí,
sim, sim.
A partir do Badlands, eu escutei outros álbuns da Halsey, o segundo lá e tal. E eu não achei tão bom, eu nunca achei que ela voltou a fazer uma música de uma maneira que fez, sabe, eu realmente procurar ela pra escutar música. Porque ela tinha lançado, sim, coisa com The Chainsmokers, e ela tinha mudado, uhum, muito a sonoridade dela e tal. E era uma coisa que, por 6 anos, assim, eu não tinha escutado mais ela, porque não é uma coisa que me agradava, sabe?
Bom, é, eu não tenho muito conhecimento, nunca peguei um álbum da Lorde. Da Lorde, meu Deus. Da... Eu nunca peguei um álbum da Halsey pra ouvir do começo ao fim, né, dos outros que ela tem. Eu conheço poucas músicas dela, as mais famosas e os singles que ela lançou. Então, a minha bagagem pra analisar esse álbum é um pouco não tão completa quanto a sua, sabe?
Mas a minha não é completa, eu só conheço o primeiro álbum, assim, de verdade, sabe? O resto...
Ah, tudo bem.
São músicas que eu escutei há muitos anos e não me conectei, sabe? Uhum. Dadas nossas ideias iniciais sobre o álbum, agora a gente cai de cabeça nas músicas, de música por música, e a gente vai dissecar e vai trazer aqui a nossa opinião e referências e tudo mais. Primeira música, The Tradition, com 3 minutos e 46 segundos. Serve como um começo assombroso para o quarto álbum de Halsey, If I Can Have Love, I Want Power, enquanto introduz os temas do disco de empoderamento feminino e independência. Os versos contam com a história de uma garota sendo comprada e vendida, possivelmente como uma metáfora para a fama, enquanto o refrão encoraja a seguir em frente e viver a vida que ela quer. Então...
Ah, e aí, Duda? O que você acha desse começo dela? Tá. Assombroso.
O começo do álbum. Eu acho que é uma música até forte, assim, para um começo, uhum, de música, um álbum ali que vai abordar uma estética mais católica, igual ela falou, né? E uma produção ali de músicas mais de rock, de alternativo, do grunge. É um começo cru, assim, que mostra mais os vocais dela, tá ali? Acho que mais para isso, assim.
Sim, sim. E eu acho até importante, né, que ela mostre os vocais, porque esse álbum, ele é bem carregado de muitos instrumentos. Mas é uma música ótima pro começo. Assim, na minha opinião, eu gostei muito, porque ela já chega mostrando o que vai ser a ambientação do álbum.
E pelo que eu entendi ali, segundo ela, a tradição é a vida da fama marcada pelos lados podres, ou que a tradição é sempre tirar proveito das coisas, sair por cima, sabe? Uhum. Não sei, eu não sei se eu interpretei muito certo essa música, assim. Uma coisa nessa música que eu vou criticar. Eu acho que devia ter sido uma interlude.
Nossa, por quê?
É que assim, eu tô com medo de estar com aquela síndrome da música curta, sabe? Só porque um monte de gente tá lançando música curta, talvez eu queira que todo mundo lance música curta. Porque a gente agora viu que não precisa, sim, de músicas gigantescas se elas não precisam ter, né?
Tudo isso. Sim, se elas não vão ser tão boas também, né?
É, mas eu não falo isso por conta que a música é ruim e tudo mais. Até porque ela repete os versos, não tem nada muito diferente ali. Mas pra mim a música deveria ter acabado no exato minuto 2:47, quando ela começa aquela parte que só ela tá cantando, que ela termina com "They said boys were boys, but they were wrong." E pra mim, uhum, ali deveria ter acabado a música.
Eu gosto muito do final dessa música.
Mas é a mesma coisa que o verso, não é? É a mesma coisa
não,
que o refrão, assim.
Sim, eu gosto de como fecha ela, sabe? Até porque uma coisa que eu vou falar muito nesse episódio são as pontes que a Halsey fez esse, uhum, álbum. Pontes geniais, entendeu? E eu gostei muito dessa música porque ela começa de um jeito, ela começa assim, parecendo que ela vai fazer uma cantiga, um negócio, uma coisa bem medieval mesmo, só que ela já põe um rockzão, entendeu? Depois da primeira estrofe, ela já vem e muda o ritmo completamente, tipo, tem uma quebra ali muito legal e eu gostei disso, sabe?
Ah, eu entendo. É que, tipo assim, na hora que eu tava escutando, eu pensei assim, nossa, se ela acabasse aqui, no Boys Were, uhum, Wrong, lá, ia ter um impacto muito mais forte, eu acho, o final dessa música, sabe? Pra, sim, você já entrar com o pé na porta ali. Uhum. Mas, de novo,
e quando ela fala isso, é muito bom, né?
É uma música gostosa, mas também ela não... Assim, ela não é super trabalhada, ela tem um ápice da hora, mas é uma boa abertura.
Sim, é uma abertura, assim, com raiva, sabe? Ela já começa falando que ela tá puta, tá com muita raiva, da forma como a indústria tá funcionando. Ah, eu gostei. Achei que, assim, veio... Ela apresentou o álbum de uma maneira bem diferente, eu acho.
Então, como eu disse,
Para um começo.
fazia muito tempo que eu não escutava Halsey e tal, e eu tava com medo de escutar esse álbum, porque eu justamente não tava gostando de nada que ela tinha lançado e tal.
Sei,
Mas aí eu
aham.
escutei essa música e falei, putz, algo da hora pode sair daqui se ela, tipo, se ater à estética. Bom, mas é
Sim.
isso. No final, gosto.
Música de número 2, Bells em Santa Fé, 3 minutos e 37. É a segunda faixa do álbum. Havia rumores que essa seria a segunda faixa depois que House também postou um anúncio no TikTok e o som foi chamado de faixa 2. Mas de faixa em faixa, revelada depois que House anunciou que haveria um filme no IMAX conectando ao álbum, essa música foi tocada em segundo plano durante o trailer.
Você assistiu esse filme assim, só uma?
Não, não, porque ele não tá disponível, né?
Ah,
Esse que
não?
eu até ia comentar isso aqui no podcast. Eu não achei esse filme. As fãs da House que estão ouvindo, eu não achei esse filme. Só tem um clipe no YouTube. E o resto é tudo lyric video. E o filme foi exibido só no cinema, se eu não me engano.
Nossa, e a pirataria cadê, amores?
Pois é, exatamente.
Ok, Bells in Santa Fé.
E aí, Duda? O que
Ai,
você achou
Leonardo, você me
dessa?
conhece, né, Leonardo? Você me conhece, né? Ai, eu amei essa música. Eu fiquei
É
muito
muito
em
bom,
choque. Eu fiquei
né? É
muito em
muito
choque com essa
bom.
música. Porque, assim, o instrumental já começa trabalhado para criar uma emoção.
Sim.
E assim, a letra é a visão de uma pessoa que ama, né, que foi magoada, mas que precisa de um tempo para processar tudo aquilo, e enquanto ela processa tudo aquilo, ela quer ficar com a pessoa que machucou ela, mesmo sabendo que tudo aquilo é temporário. Então, tipo assim, e ela sempre fala, né, é temporário, e ela repete para ela
Sim. Sim.
mesma, isso aqui é temporário, não vai durar.
Só que ao mesmo tempo ela tá louca, querendo, entendeu? Mesmo que ela vá servir de capacho pra pessoa.
E essa música, ela tem uma composição meio ópera, assim, ela é muito grandiosa, ela é muito dramática, ela é muito emo, ela é muito tudo. Quando eu peguei ela pra escutar pela primeira vez, eu falei, meu Deus, o que que é isso aqui?
E ela já começa de um jeito diferente, né? A batida dela vem da ponte da primeira, só que muda. É uma coisa assim, diferente mesmo que ela fez de sequência da música.
E essa música me lembra muito, tipo, My Chemical Romance, uma coisa muito nostálgica para mim, que eu escutava quando eu tinha uns 10 anos. Então, para mim, essa música é muito, muito mágica, assim. The All American Rejects também me lembra um pouco essa música. E uma coisa que eu notei, que pode ser uma pira minha, mas enquanto ela repete o All of This is Temporary, o instrumental do fundo, ele vai dando uma dimensão de tempo pra música, sabe? Parece até que é uma alusão ao tic-tac do relógio, assim. Eu achei muito da hora.
Eu não reparei nisso, mas faz sentido ela falar sobre tempo, né?
É, Bells in Santa Fe.
Mas, exato. Essa música, você falou que ela te remeteu algumas coisas, e para mim, ela me remeteu um pouco a Avril, sabe? Bem lá no começo. Alguns pontos da música me fizeram lembrar, assim, me deram uma nostalgia. Não sei se é porque é o que eu consumia, né, quando eu era mais novo. Mas, assim, eu gosto muito dos sons metalizados no fundo dessa música. E se a gente for reparar, ela tem uma batida linear, digamos assim, uma mesma batida do começo ao fim da música. Só que nesse meio tempo, ela coloca muitas coisas ali, entendeu? Que tornam diferente o refrão, o pré-refrão, enfim. E é uma coisa bem robotizada. Eu gostei disso,
É, no
desse álbum.
final ela vai, ela parece que é um robô que tá transmitindo a sonoridade ali.
Sim. É, eu achei essa música muito boa para você cantar junto com ela, sabe? Porque a letra é legal e a forma como ela canta também.
A única coisa que eu não gostei nessa música foi o final abrupto, assim. Eu acho que ela deveria ter desconstruído o final até ele parar de tocar, sabe? Não acabar com ele do nada, assim. Eu achei
Sei.
uma coisa que eu não gostei, mas, tipo, não estraga nem um pouco essa música pra mim, assim.
É, eu achei que perto do final ela tem uns vocais muito legais, sabe? A batida vai crescendo junto com eles, a guitarra, conforme ela vai cantando, eu achei muito legal. E tem uma guitarra meio suja ali, sabe? Enquanto ela tá cantando, mais baixo o som pra voz dela aparecer, eu gostei muito disso.
Bom, no final, essa música para mim é incrível, assim. Eu realmente me surpreendi. Porque a primeira já tinha me surpreendido, mas a segunda, meu Deus.
E mais uma vez ela faz uma ponte, né? Por mais que ela tenha acabado assim de uma forma abrupta, a música é uma ponte para a próxima.
Exato. Terceira música, Easier Than Lying, de 3 minutos e 26 segundos. A canção foi inicialmente apresentada no terceiro teaser do álbum IMAX, em 20 de agosto de 2021. Easier Than Lying.
No final, depois que a gente terminar de falar sobre essa música, eu tenho uma observação para fazer, não me deixe esquecer. Por um momento, nessa música, quando ela começa a cantar, eu pensei assim: poxa, House, de novo, você vai trazer a mesma batida, do começo ao fim da música, e colocando instrumentos ali no meio, tudo bem. Eu pensei assim: poxa, de novo isso? Será que vai ser uma coisa recorrente no álbum? Só que o que que acontece? Logo depois da primeira estrofe, de novo, ela já vem te dar um tapa na cara, entendeu? Ela já coloca ali um monte de instrumentos e a batida muda completamente. E, meu Deus, obrigado por ter feito isso, House.
Então,
Ai, medo.
ó, não, vamos lá.
Ai,
Eu gosto
vamos lá.
muito do instrumental do começo e do vocal sutil. Eu gosto dessa parte de temperar a música, porque
Sei.
como a gente já presenciou nas duas primeiras músicas, são músicas ali fortes que vão te impactar. Então, eu já estava esperando isso da terceira música. Aí bateu o refrão. Aí, que aconteceu? Eu tenho um problema com a Lorde enquanto vocalista mesmo, porque tem
A
vocais.
Lorde.
Que tá acontecendo, Leonardo? O que tá
Eu não
acontecendo?
sei, Eduardo, eu não sei. É a maldição desse episódio.
ela vai amaldiçoar esse podcast porque você falou mal, porque você deu seis pro álbum, tá? A culpa é sua.
Calma aí, calma aí.
Mas, ó. A Halsey enquanto vocalista. Eu tenho alguns problemas com ela enquanto vocalista, assim. Eu acho que ela tem uma voz bonita, só que às vezes ela não usa de uma forma tão da hora. E isso eu percebi desde o primeiro álbum dela, tá? Nas duas primeiras músicas, eu falei, putz, a voz dela tá muito da hora. Aí chega na terceira música no refrão. Eu não gosto da música dela no refrão. Eu acho que o vocal dela no refrão não combina com a proposta do instrumental, que é ser aquela coisa suja, pesada. E a voz dela é muito fina, sabe? Não sei. Acho que ela não combina muito com esse tipo de batida. Eu não gosto muito dos
Sei.
filtros que eles colocaram na voz dela e tudo mais, entendeu? Mas, assim, o que eu falo dessa música? Eu gosto muito do começo e eu gosto muito da ponte. Vamos falar da ponte?
Sim, vamos falar da ponte, mas assim, antes de falar da ponte, eu só queria dizer que essa música mexeu muito comigo, a questão da letra dela e tudo. E quando ela fala assim, "Losing you is easier than lying to myself that you love me."
Eu
Meu
coloquei isso no
Deus.
meu roteiro, Leonardo. Eu coloquei literalmente a
Meu
frase.
Deus,
E
Duda, meu
ela continua
Deus, entendeu?
repetindo, sabe? Losing you. Tipo, todas as vezes que ela
Sim.
repete frases nesse álbum, porque ela faz isso algumas vezes, assim, eu penso, tipo, putz, ela tá ali de olho fechado repetindo para ela mesma, para aquilo entrar na cabeça dela, sabe? Parece que é isso.
Sim, porque ela tá com muita raiva nesse álbum. Ela precisa, sabe, tomar vergonha na cara e mudar mesmo. E ela, eu acho que esse álbum foi feito pra ela, sabe? Fiz um negócio ali pra mim, to myself. Eu
Eu
acho que foi
também
isso que
acho.
aconteceu. E sim, a ponte.
A
Vamos falar da
ponte. A
ponte.
ponte é perfeita.
É
É tipo assim,
perfeita.
entra numa coisa ali já meio anos 80, que é uma coisa que acho que ela não tinha abordado até então no álbum, né?
Sim.
Ai, linda. Você quer cantar junto, você quer se matar de cantar e é perfeito.
Ai, demais, meu Deus. Quando eu escutei essa música, eu pensei assim: será que a emozinho que vive em mim tá retornando? É isso mesmo que está acontecendo?
Essa música é muito emo, tanto que eu coloquei aqui que quando eu escutei essa música, as duas bandas que vieram na minha cabeça foi Paramore e Hole. Hole não é emo, porque Hole é dos anos 90, mas é tudo ali interligado, todas as mulheres cantando sobre como elas odeiam homens e como homens
Sim.
ferraram elas e tipo, para mim tá tudo interligado ali,
Esse álbum me remeteu muito a Paramore também,
assim.
sabe? E, não sei. Só para finalizar essa música, o que que eu queria comentar? Eu acho que essas três primeiras músicas do álbum, elas fecham um trio, uma trindade ali,
As três
músicas que,
primeiras.
as três primeiras, que se complementam. Não só pelas pontes que uma dá na outra, mas o estilo que elas têm, sabe? Gosto de pensar no álbum como três. Três primeiras músicas, um trio ali. Acho que elas se casam muito bem, sabe?
Faz sentido,
E
né?
o final, aquelas sirenes do final, aquela bagunça, aquilo é muito bom, entendeu? Me pegou de uma forma que eu não esperava. Eu não gosto de coisas muito poluídas e muito sujas, assim, muito bagunçadas, mas eu gostei disso.
É aí que tá. Eu queria muito ter, tipo, amado essa música, porque ela tem elementos que eu amo muito, mas o refrão, para mim, eu acho ele muito.
Ah, que pena que você não gostou do refrão, sabe?
É porque eu achei a letra meio vergonhosa do refrão, eu não gostei das vocais, então, sabe?
As letras desse álbum estão meio pesadas, né? Eu acho. Ela tá tratando de coisas, assim.
É, assim, nesse refrão eu achei uma letra bem vergonhosa, mas isso não ocorreu, assim, no álbum todo. Eu pensei que eu ia ter mais problema com escrita, assim, do álbum e
Sei.
não, pra mim não foi um problema, eu fiquei bem impressionada, na verdade.
Podemos ir para a próxima?
Podemos.
Quarta música do álbum, Lilith, 2 minutos e 47. Essa faixa foi insinuada pela primeira vez quando o arroba iTipliwip, eu não sei como se pronuncia, é um Instagram que, curiosamente, só segue a conta da House e do IMAX, postou uma pintura a óleo de Dante Gabriel Rossetti intitulada Lady Lilith. Na Bíblia, Lilith também é traduzida como um tipo de coruja, explicando a coruja presente no álbum visual. E aí, o que que você achou dessa música
A primeira
com
música que
este
eu
nome?
não gostei do álbum. Não gostei 100%.
Tá, ok. Ah, ela também não é uma das minhas favoritas, sabe? Tipo assim, eu gosto de coisas nela, tipo a batida, ou ser um pouco mais singela. Ela também já é um pouco mais curta. Que bom que ela é um pouco mais curta, sabe?
É, isso que eu ia falar. A primeira música que tem uma batida mais moderna, assim, do álbum. É, eu não sou tão. De novo, eu não sou tão fã dos vocais. De novo, eu acho
Sim.
que os vocais dela meio. Você consegue cantar melhor que isso, garota? Vamos lá. Você consegue, vai. Eu já vi você fazer isso nas outras três músicas. Vamos, vamos.
Exato, eu achei que nessa música ela colocou uns efeitos na voz dela, uns filtros, não sei, que ficam mais perceptíveis do que as outras. Talvez pela batida ser assim, um pouco mais tranquila,
Então.
a gente repare um pouco mais na voz dela e, sabe, não tava 100%, eu acho.
Eu acho que eu concordo com você, assim. Eu acho que, no sentido da batida, eu achei que ficou uma batida muito crua, porque você vem de três músicas muito trabalhadas, não muito trabalhadas, mas trabalhadas, e aí você chega nessa que é mais, assim. Para mim, essa música é realmente um nível muito inferior, assim, sabe?
Sei.
Em sentido de produção, de vocais. É, eu acho ela muito bagunçada, eu não entendi o que que ela quis trazer sonoramente com essa música. Porque para mim parece uma música de 2017, tem uma batida muito que já fizeram alguns anos antes e deixa isso
Sim.
para lá, resgata um pouco depois, espera dar um tempinho, sabe? Assim, ela faz referência a Lilith, que é aquela figura mitológica, que ela falou ali que pode ser uma coruja ou sei lá o quê, mas é uma, né, uma figura mitológica judaica, assim, que é uma demônia mulher.
Sim, a mãe dos demônios.
E a música não carrega nem um pouco a força dessa imagem, assim, tipo, não tem nada a ver se chamar essa música de Lilith, não tem esse impacto todo.
Concordo.
Eu gostei do conceito da voz do final, que ela fica robotizada até acabar como se fosse uma gravação antiga. Porém, ainda achei que isso não segura a música. É uma música de novo com um final, sabe, repetitivo e meio sem graça. É isso que eu queria falar sobre essa música. Despejei.
É, concordo no fato dela não carregar o nome que tem, entende? Vamos para a próxima?
Vamos para a próxima. Quinta música, Girl is a Gun, de 2 minutos e 26 segundos. Na canção, Halsey parece estar falando sobre estar livre de todos os laços e desfrutar de sua liberdade. Halsey provavelmente tem muito pouco tempo, com o seu namorado e o seu bebê, e o álbum saindo. Então, realmente, this girl's a gun. Tá cuidando de uma criança, tá cuidando de um homem e tá cuidando de um álbum, de uma carreira
Mas
artística.
assim, agora faz sentido, porque para mim essa música ela não passa de uma bagunça tecnológica repetitiva, entendeu? Essa foi a definição para mim dessa música. Que bagunça tecnológica repetitiva é essa, House?
É
Conta para
ultrassom
mim.
dela, respeita.
Ai, muito bom. Assim, é uma fritação muito louca que vem do nada no álbum, para mim, pelo menos. E não condiz com o que tava vindo, entende? Acho que não condiz com o resto das músicas que tem nesse álbum.
É, o que faltou na última música de batida, nessa tem até o triplo, né?
É, em exagero, digamos. É uma música, sabe, de videogame? De jogo? Para mim é isso.
Sabe o que essa música me lembra?
Ai, meu Deus. O
Ah,
quê?
ah, I wanna go, oh, all the
Por
way.
quê?
Porque é idêntico o jeito que ela
Eu
canta.
tô tentando
This
linkar.
girl, and is a gun. É assim
Meu
que ela
Deus, meu
canta.
Deus. Eu nunca mais vou conseguir ouvir diferente. Eu vou precisar
Mas, enfim.
terminar esse episódio e ouvir pra.
Eu tô metendo pau nessa música só porque eu adoro meter pau nas coisas. Porque, assim, no começo eu realmente achava. Eu achava essa música meio ruim, mas aí eu comecei a escutar e eu acho que meu ouvido tá se adaptando, porque eu gosto muito do jeito que ela canta nessa música, muito biscatinha, sabe?
Ai. Então, aí que tá, Duda. Era para ser uma música sexy, de gostosa, entendeu? Mas não é por causa dessa batida louca.
Então, eu coloquei aqui no comentário que essa música é I Wanna Go da Britney, só que ruim. Só que eu não acho ela tão ruim mais, entendeu? Eu tô começando a gostar.
Olha, eu não sei, eu não sei. De fato, eu não consigo ouvir essa música muito, assim,
Sabe o que que me
de
lembra um pouco
verdade.
essa música também? Lolita da Lana. Tipo, o sentimento parece que é o mesmo, sabe? Parece que
É, o
elas
sentimento
partiram da
talvez
mesma
seja.
perspectiva de escrita, não sei.
Então, aí que tá. Tudo bem, faz sentido isso. Mas por que colocar uma batida tão porca assim para uma música, sabe? Desculpa, desculpa se estou sendo
Bom,
muito rude.
sei lá, ela quis, acho que, fazer a mesma coisa que a Pabllo fez em Ultrassom, trazer algo, tipo, muito diferente, entendeu? Acho que foi essa.
É, eu acho que a inspiração dela foi a pá. Foi o batidão tropical.
É uma pena que essa música é meio ruim, porque a letra é divertida, fala a vida de uma mulher que é muito passional. Realmente, ela é muito passional.
Sim.
Ah, é isso. Eu no começo não gostava, achei a batida meio ruim, ainda não acho a batida das melhores, mas eu escuto, tá ligado?
Sabe o que é um ponto que pegou para mim? Essa música, não pela batida em si, mas o contexto geral, ela me lembra qualquer outra música de Farofa da House, sabe? Alguns
Sério?
pontos assim. Sim.
Acho.
Não, eu digo por um contexto geral, tá? Vamos para a próxima.
Vamos.
Música de número 6, You Asked for This, 2 minutos e 45. Halsey a vê se culpando pela sua posição na vida antes que a indústria finalmente peça um lançamento doloroso. E eu acho que pela primeira vez no álbum, posso estar errado, mas para mim, essa é uma das primeiras músicas que ela fala sobre a gravidez dela.
Eu nunca tinha parado para pensar na perspectiva da gravidez. Eu acho que eu sabia que é grávida.
Tá grávida.
Eu
Ai,
sabia
essa
que a Halsey
grávida.
estava grávida, eu sabia que ela tinha um bebê e tal, mas eu não sei por quê, mas quando eu fui escutar esse álbum, eu não pensei muito no, na criança. E, tipo, ela tá com uma criança no colo, tá ligado? No álbum.
Exatamente, eu ia falar isso. Poxa, como você não pensou na criança se ela tá
Eu
com um
não pensei
bebê
na criança,
na
mas é que, tipo,
capa?
não sei por quê. Sei, acho que é só eu tentando não me pensar como mãe ali, porque eu sei lá, não sei.
Ah, justo. Ó, o que que você achou dessa música? Você gostou?
Cara, eu gostei com ressalvas. Por quê? Você gostou dessa música?
Não, eu gostei, porém com ressalvas também.
É, então, eu gosto desse conceito dos anos 80 de novo, que pra mim ela meio que remete à Ponte de Easier Than Lying. Ela tem uns tratamentos vocais, ela canta de um jeito muito parecido com a Taylor nessa música, você não acha?
Não
You asked
sei.
for
Talvez.
this now. Tipo, é
É que
muito
assim, a parte da
Taylor.
Taylor vai chegar ainda nesse álbum pra mim, entendeu? Mas ó, o que que eu achei?
Não, mas espera aí, não terminei, terminei
Tá,
rapidinho.
termina, termina, termina o seu pensamento.
Essa música, ela é meio estranha para mim, meio confusa. Por quê? Porque essa coisa dos anos 80, que remete aos anos 80, essa coisa da Taylor Swift, que é uma artista de agora, e essa música me lembra uma música do The Vaccines, que é uma outra banda de rock, tipo, sabe? Então, para mim, ela é uma salada de fruta muito estranha.
Sei,
Estranha,
mas que
mas
você
de um jeito
come.
que eu como, sim, eu como. Sim.
Gosto. Realmente, acho ela um pouco repetitiva, essa música. E tem alguns momentos que eu percebi o que acontece. A batida fica muito mais sobressalente do que a voz dela,
Eu
sabe? Fica muito
percebi
mais
isso.
presente do que a voz dela, exato. E daí o que que acontece? Ah, a gente coloca uma batida bem legal, porque eu gosto da batida dessa música, em cima de uma canção. Que é mediana, ok. E daí fica uma música boa. Quando essa música começa, eu pensei assim: ah, será que nessa música ela vai trazer algo mais poético, né? Uma coisa mais lírica ali? Não, ela já vem e já começa a falar de coisas pesadas e de putaria. Então, não, sabe? Eu gosto desse trabalho que ela fez nesse álbum nos finais das músicas. Acho que fica, sabe,
Sim.
muito condizente para a próxima e com a anterior.
Para
Gostei
mim,
muito disso.
a parte final, que ela traz os vocais e tal, é o que faltou no refrão, porque o que me estragou essa música foi o refrão, de novo, assim, outro refrão de uma música que eu acho ele meio. Assim, é um refrão que eu canto junto, ele é legalzinho, mas ela poderia ter feito muito mais, porque a música é muito legal e aí você pensa, putz, o refrão vai ser muito foda, e ele não é muito foda, é um refrão ok. E acho que isso me, sabe, me broxou um pouco. Mas eu gosto que ela pausa ali o refrão, arrastado com o coral, e aí o instrumental torando no fundo e ela fazendo coisas loucas com o vocal, eu gostei. Essa parte eu gosto, assim, eu gosto dessa piração no álbum.
Sei. É, eu gosto dessa música, eu gosto de ouvir ela.
É, mas o refrão, né? Você fica querendo um pouco mais dela, de
Sim.
fato, assim. Mas vamos lá, próxima música.
Próxima música, Darling.
Quero deixar claro que essa música não sei, tá?
Tá,
Então
vai.
vamos lá.
Começa aí que eu também não sei muito bem.
Sétima música, Darling, 3 minutos e 2 segundos. É a sétima faixa do quarto álbum. É uma canção de ninar de amor para seu futuro filho, para quando a vida ficar difícil. A canção é dedicada ao seu bebê, Ender Ridley Aiden, nascido em 14 de julho de 2021, e seu parceiro, Aleph Aiden, nos créditos do seu filme. Ah, é tipo assim, fofo,
É,
fofo.
fofo. Assim, ó, vou falar o que eu coloquei.
O pano já tá sendo passado aqui.
Não, o que que acontece? Música de mãe, entendeu?
Música de mãe.
As grávidas que viraram mães ultimamente, que são cantoras, fizeram música de mãe e tudo bem ela fazer a música dela, sabe?
Conclusão, é o Daisies dela.
É, exato, é o Daisies dela, é isso.
Ela agora volta para aquela coisa mais medieval, uma coisa mais cantarolada, que é o que tem as primeiras músicas assim do álbum. Só que aqui é realmente mais cru, assim.
Sim, e para mim essa é a versão Taylor dela no álbum, sabe? Uma coisa
Ah,
voz
entendi.
violão. E o que que acontece? Esse violão, essa batida do violão, me lembra ridiculamente outra música. Tipo assim, eu escuto ela e falo, isso aqui eu já ouvi em outro lugar. Existe, mas eu não sei aonde.
É, eu tive essa impressão também, assim. É aí que tá, é outra música que eu acho que ela deveria ter feito uma interlude. É fofa, é bonitinha, os acordes são fofos, é uma música para você cantar junto. É bonito, é simples, mas é memorável, assim, é uma coisa. Poderia ser uma interlude, você pode concordar comigo?
Concordo, sim, concordo que poderia ser uma interlude.
E essa música me lembra muito. É que assim, para quem não sabe, eu já fui muito fã, eu ainda sou, né? Muito fã da One Direction. E a Rose, ela também era muito fã da One Direction. E para mim essa música me lembra uma música deles, do último álbum, assim, I Wanna Write You a Song. Tem uma mesma pegada, assim, depois escuta pra você ver. É isso, tá ligado? Eu acho que ela abraçou o lado Directioner dela, porque toda emo tem esse lado, assim.
Sim.
E
E
é.
é o que eu falo, eu acho justo, sabe? Que bom que tem.
É, não sei se é que bom, que bom.
Ah, assim, pensando no contexto do álbum, não vai ser uma música que eu vou pegar para ouvir sempre, lógico, entendeu? Mas para uma pessoa que curte as músicas da House com mais frequência, ai, não sei. Mas assim, para quem gosta muito da House, é importante, eu acho, ter essa música no meio do álbum, sabe?
Sei, eu ainda acho ela muito simples para estar nesse álbum, sabe?
Ah, tudo bem.
Tipo, eu
Tem
entendi a
assim.
mensagem, eu entendi,
É,
mas.
tem outras músicas de mãe que ela tenta. Tenta não, que ela canta também nesse álbum.
A gente vai entrar
Mas
nisso,
aí
calma
a
aí,
gente.
calma aí. Eu
Tudo,
quero.
calma,
É
tudo
aí que eu vou
bem.
deslanchar, entendeu? É aí que eu vou
Ok, então
deslanchar.
vamos para a próxima. 11h21, música número 8, 3 minutos e 42 segundos. House explicou em um live stream do Instagram. Logo após o lançamento do álbum, que ela descobriu que estava grávida em 21 de novembro de 2020, ou seja, 21 do 11.
Oh.
Bonitinho, né?
E sabe o que que é fofo? Porque se você pega o título dessa música e você olha na numerologia, assim, é um número ímpar, então você tem que somar 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 1, 5. 5 é um dos números que significa liberdade, assim, é uma coisa muito bonitinha. Vamos lá, eu já comecei essa
Vamos
música
lá.
aqui. Pra mim é tudo dramático de novo, ela voltou, entendeu? A Rose Emo voltou. E eu agradeço tanto, eu assim, suplico de joelhos, entendeu? É,
Obrigado.
o refrão ele tem um reforço, já vamos começar que o refrão ele tem um reforço musical, que assim, instrumental no caso, reforço instrumental, que faz toda a diferença. É uma música que, nossa, eu não sei nem colocar em palavras.
Olha, é Eu achei essa música muito boa, sabe?
Ela
Que
é.
música boa.
Outra
Uma música
ópera,
muito...
né? Outra música meio
Sim. E
ópera.
ela vem com piano, sabe? O piano, ele tá presente muito no álbum, mas essa música... Eu tenho pontos para falar sobre esse piano. O que que acontece? Do nada não, né? Ele tem ali a crescente dele dentro da música, mas ele vira um synthwave. E quando isso acontece, Duda, dá um contraste muito grande na música, sabe? Porque sai de uma coisa clássica para uma coisa mais moderna, só que fica nessa montanha russa, sabe? Esse synthwave, ele cresce conforme a voz dela vai aumentando em alguns momentos, até em alguns momentos quando ela grita na música, e depois vai diminuindo para um piano um pouco mais tranquilo. E assim, isso para mim me pegou muito, sabe? Eu reparei muito nisso e eu percebi, tipo, nossa, ficou muito bom, que trabalho bem feito.
Eu entendi o que você falou do synthwave e tal, mas esse tudo nessa música, até o jeito que ela tratou a voz, me lembra muito Evanescence, My Chemical Romance de novo, me
Sim,
lembra
e
que
tem essas.
Crepúsculo, essa música me lembra Crepúsculo, tá ligado? Não sei por
Sim,
quê.
e exatamente, mas tem essas influências, eu acho, sabe? Synthwave, um negócio mais clássico também. E, nossa, ela acertou demais, demais.
E se eu tivesse que fazer um comentário de gente chata, se eu tivesse que adicionar alguma coisa nessa música, porque essa música para mim ela é perfeita, mas eu acho que ela deveria ter colocado violinos ali no refrão para combinar com a melodia, e aí sim ia ser tipo o auge da ópera do álbum, que para
Sim.
mim essa música já é assim, mas ela ainda poderia ter dado uma upada, tá ligado? E assim,
Entendo.
se minha mãe me fizesse essa música com essa sonoridade, nossa, eu ia ter certeza absoluta que minha mãe me ama, assim.
Eu ia ficar feliz.
Nossa.
Sim, é uma música que ela fala bastante também sobre o filho dela e como ela descobriu a forma, o sentimento de morrer por amor, né? Eu acho muito legal isso que ela canta. E assim, ecos na música por trás da voz dela, que é ela mesmo cantando, muito bom, sabe? Muito bom.
Ai, nossa.
Tem uns vocais ótimos nessa música.
A
Meu
letra é
Deus.
muito linda também.
É muito linda,
E quando
muito linda.
você. É que assim, a primeira vez que eu escutei, eu não vi da perspectiva mãe dela. Então, quando eu escutei de novo com a perspectiva do ser mãe, eu achei que a música ficou 10 vezes muito mais sentimental, assim, porque ela canta com muito amor, sabe?
Sim, muito mais dramática, né?
Exatamente. Então, assim, eu sou muito fã dessa música, de verdade, assim. Eu acho que
Eu
ela é uma das
gostei
minhas músicas
bastante dela.
favoritas do ano, assim, tipo. Sem
Nossa, uau!
brincadeira, essa música me pegou de um jeito muito, muito forte, de verdade,
Ai,
assim.
que ótimo, porque é uma música boa, né?
É
Se
uma
fosse.
música ótima.
Se fosse
Não
uma
fala
ruim,
mal da minha
enfim.
música.
Para fechar, eu quero dizer o seguinte: as últimas notas dessa música, quem faz é o piano, e é o mesmo piano lá do começo. E assim, sabe, fechando ali
O conceito.
o conceito,
Essa
fechando
música
a
mereceu um
obra.
conceito só pra ela, de tão boa que ela é, entendeu?
Fechou ali um conceito, uma obra. Fechamos a obra com o piano, acho tudo. Me remeteu a Lana Del Rey, uma coisa que ela tinha costume de fazer, achei incrível, sabe? Natália, se você estiver ouvindo esse episódio, usa essa música para alguma coisa. É isso.
Então vamos para a próxima música,
Vamos
infelizmente.
para a próxima. Ai, meu Deus!
Ou não também, sei lá, vai. Nona música, Honey, de 2 minutos e 53. Antes do lançamento do álbum, House mencionou brevemente após o lançamento da tracklist do álbum que Honey é sobre a Wild Girl para muitos curiosos no Twitter. Em uma live no Instagram após o lançamento do álbum, Rose explicou que Honey foi originalmente escrita como uma demonstração rápida para mostrar ao seu irmão mais novo, Dante, como ela escreve música. Rose conta: "Meu irmãozinho Dante, ele tem 16 anos e faz música. Então eu convidei para o estúdio, que fica no meu quintal. E eu estava lá com o John Cunningham. John, eu disse, podemos escrever uma música muito rápida para que eu possa mostrar ao meu irmão como eu escrevo música?" E ele disse, sim. Então ele puxa uma batida e eu fico na frente do microfone e eu começo a cantar, apenas escrever e cantar. E eu disse, tudo bem, Dante, é assim que escrevemos música. Então foi como uma música de experiência que eu escrevi apenas para mostrar ao irmão mais novo como eu escrevo músicas. E acabou por ser provavelmente uma das minhas músicas favoritas do álbum. Nossa, coragem!
Então, Duda, o que que você acha de Honey? É a sua favorita do álbum?
Não é minha favorita do álbum, já começamos aí. Eu acho que de novo ela baixa um pouco o nível, assim, voltou a um nível um pouco menor. Mas de novo, eu não acho que seja uma música horrenda, ruim, é só tipo, outra música que
Não é uma
tenta.
das melhores.
É, ela tenta arremeter de novo aos anos 80, assim.
É, sim, eu gostei que ela colocou um pouquinho, uns elementos um pouco mais oitentistas com rock ali na música, mas não sei.
Nossa.
Não sei, não ficou tão bom, sabe?
Eu fiquei meio em choque quando você mencionou o irmão dela, porque uma das minhas interpretações para essa música é que sáfica, né? Uma coisa meio lésbica.
É, então, a primeira vez que eu li a letra dessa música, eu também pensei algo assim, mais ou menos. Foi uma das primeiras músicas que eu não entendi o que ela queria passar com a música,
Ah,
entende? Porque eu não
entendi.
entendi, tipo, algumas coisas que ela falava, ai, passava pelo corpo dela, enfim.
Porque
Não
é
quero
uma música
entrar em questões,
sobre
mas.
transar com uma mulher. Honey é sobre isso. Honey é tipo
É, agora você me
watermelon
falando
sugar,
isso,
né?
ok, faz. Faz sentido, mas,
Porque
sabe?
a Rose é bi, né? Ela é
Não,
bissexual.
sim, mas num contexto
Do
geral do
álbum.
álbum,
É uma música
não sei.
totalmente de fora, né? Realmente, assim.
Uhum.
É uma
E ela me
música.
lembra outra música da House, que me lembra muito uma outra.
Pra mim, ela me lembra uma música de novo, a gente entra naquela categoria de filme teen dos anos 2000, assim.
Realmente.
Outro refrão que precisava de algo a mais, sabe? É uma música, de novo, que é ok, mas precisava de mais.
Sim, as rimas que ela usa nessa música, agora ela falando que foi uma coisa que ela fez rápida ali, não sei, mas eu achei um pouco cansativa, sabe? A letra dessa música em si, a forma como ela canta e vai rimando as
É, a voz
palavras.
dela também não tá nada demais nessa música.
É, então.
Tipo
Uma
assim,
música.
você escuta, você não acha horrível, porém,
Mas também não é uma das melhores,
você
entendeu?
não vai lembrar dessa música. Eu, pelo menos, assim.
Décima música, Whispers, de 3 minutos e 11 segundos. Essa música é sobre como a doença mental pode afetar seus relacionamentos. Você continua sabotando as coisas que mais ama por muitas razões. Às vezes é porque você acha que não se importa, outra é porque você se sente indigno, mas nesse caso é sobre tentar desesperadamente preencher um vazio e as vozes em sua cabeça tentando impedir. A House disse.
Essa música
Acho
de
que eu tenho muito
novo
a dizer sobre essa música.
é aquela música que entra na categoria Easier Than Lying. É uma música que poderia ser uma das minhas favoritas, assim, e acabou não sendo, por alguns
Por quê?
motivos,
Conta
assim.
pra mim por quê. Porque, assim, ela é uma das minhas favoritas, entendeu?
Entendi. Assim, eu amo o. Obviamente, é uma parte do Sabotage the Things. É, tipo, essa música é perfeita. Essa parte, assim.
Sim.
Pra mim, ela é perfeita. Eu achei que eu sei que o nome da música é Whispers e é Sussurros, mas eu acho que ela colocou muito sussurro na música. Eu achei
Ah!
que ficou meio até um pouco vergonha alheia, sabe? Algumas partes assim. Não sei.
Ah, eu não acho. Eu achei assim, que os sussurros nessa música, pontuais,
Acho que ela
entende?
deveria ter
Muito
feito só
bons.
algumas vezes. Ela não precisava fazer todas as vezes os
Ai,
sussurros.
não sei. Eu gostei da quantidade que
Ai, ai.
tem. Ó, ela é uma badzinha que eu cedi. Tenho que confessar, eu
Não,
cedi
eu
pra ela.
escuto essa música também, porque eu gosto muito dela, ela é muito foda. Não, assim, o jeito que ela finaliza é muito da hora, que ela continua repetindo You Do Not Want This, sussurrado. Pra mim, aí o
Sim.
sussurro faz bastante. É, faz bastante sentido, assim, então.
É, essa parte do final, nossa, eu acho assim, perfeita, sabe? E eu gostei que ela tem um ritmo diferente das outras também, porque tá ficando cansativo, né? Depois eu vou falar mais sobre, mas assim, gostei desse ritmo diferente. E essa música, para mim, ela tem um tom assim, mais dark, mais sombrio, sabe? Pela forma como ela. A melodia dela, os sussurros e o que ela tá falando na letra também. E assim, o refrão achei muito bom, sabe? O
Ai,
refrão é
lindo.
muito
Eu
bom.
adorei o refrão também.
O instrumental dessa música, algumas coisas que ela colocou de fundo, sabe? Muito bom, muito bom. Aquela, não é bandeja, é prato da bateria. Daí isso apareceu, assim, algumas vezes constantes na música que eu achei, assim, muito bom, por favor.
É,
Use mais
então,
disso,
a
House.
batida que entra depois, ela realmente deixa a música muito mais interessante, assim. Essa
Sim.
música, então, eu tenho problema com ela, mas eu tenho um pouco de raiva dessa música porque eu queria gostar muito mais dela, entendeu? É nesse sentido, assim.
Sei. Não sei. Eu gosto muito dessa. Eu gostei muito dessa música. Eu peguei muitos pontos assim que me fizeram falar, nossa, a Rose está trabalhando muito bem nessas músicas dela, sabe? Diferente do que ela fazia, eu acho, pelo pouco que eu conheço, né? Tem uma parte no refrão quando que parece tipo um chiado, sabe? Uma troca de estação de rádio ali. Que ficou muito bom também, ornou muito com o fato dos
Gosto.
sussurros dentro da música. Ah, e é isso, eu gosto bastante dessa mesmo.
É isso. O meu comentário é: eu sei que o nome da música é Sussurros, mas para mim deveria ter um pouco menos.
Tá, ok. É, essa música é bem problemática, né? Ela fala de muitos problemas e parece que ela fez essa música para ela mesma, mais uma vez, sabe?
Tipo,
Entrando
eu destruo
naquilo que eu
tudo que eu
falei.
amo. Basicamente isso.
Sim,
Porque eu
então
sou uma
assim,
pessoa
acho uma forma
complicada.
de lidar com isso. É.
Because this girl is a
Toma vergonha
gun,
na
you know?
cara.
11ª música. I am not a woman, I'm a god. De 2 minutos e 56 segundos. Rosa sempre foi moldando seu trabalho pela dualidade entre a dúvida e a autoadoração. Nessa canção, ela mais uma vez se encontra saltando entre os dois extremos, indo de santo para viciado, o que pode aludir à sua natureza bipolar. Rose falou o seguinte sobre a produção: eu queria uma produção cinematográfica muito perturbadora. Atticus Ross e Trent Reznor, que são os produtores, queriam saber se eu estava disposta a correr o risco. E eu estava.
E aí, Duda, você acha que foi uma produção mais perturbadora?
Não,
Conta
eu acho
pra
que ela
mim.
foi muito impactante.
Eu acho que pra mim essa música é God is a Woman, dela, entendeu?
Mano, é óbvio que eu pensei a mesma coisa, não tem como, assim.
Que bom que cantamos iguais.
Mas assim, não é tão boa quanto God is a Woman, né? A temática de God is a Woman. Mas eu ainda assim gosto muito dessa música. Porque, tipo, pra mim, God is a Woman é tipo um dos suprassumos do pop mais recente, assim. Então. Então, calma lá. Mas é muito boa essa música também, assim. É de
Sim, eu
novo
vejo essa
ela.
música na balada, sabe, tocando.
Nossa, Leonardo, a gente ia arrasar, sério. Eu já consigo imaginar a gente aqui. Só que assim, a batida. Volta de novo, uma batida moderna. Começa com um refrão. Você não gosta de músicas que começam com refrão, Leonardo. Agora você gostou?
Calma, eu não, calma, eu vou falar a minha opinião
Desmascarando aqui você, desmascarando a falsa. Mas enfim, uma coisa que eu quero fa falar antes de você começar é que eu achei o pré-refrão algo muito nostálgico e gostoso. Então, e é muito gostoso de cantar junto, assim. Então.
Sim. É, eu acho essa música boa, ela é realmente muito boa. Ela é uma música bem pop, né? Diferente do
Muito.
que tava
É a mais
rolando ali no
pop, acho
álbum.
que, do
É a mais
álbum.
pop do álbum. Sim, é a mais pop do álbum. E o que que acontece? Ela começa com um refrão. Não é preconceito, sabe? De músicas que começam com o refrão. Eu só não curto muito. Eu acho que você poderia criar uma espera antes do refrão, um tempero, como você disse.
Mas eu acho que esse é o tempero da música, entende?
Tá, ok. Já começar com o prato principal, tudo bem. Eu
Mas
acho
começar de um
que.
jeito diferente, porque ela começa com um tom menor, assim, com filtro
Sim,
mais abafado, não sei.
É, então, aí que eu ia falar sobre isso, sobre esse
Ai, perdão,
abafado que
hoje
teve na
é.
voz dela. É, você já entregou todos os meus pontos aqui do meu roteiro. Mas o que acontece? Eu não gostei muito desse abafado. Eu achei que não precisava. Não foi uma coisa que me incomodou, mas não precisava. Mas tudo
Ai,
bem,
eu
entendeu?
discordo porque eu acho que é o timing que ela dá ali para você já montar a sua postura de gostosa, entendeu?
Tudo bem.
Vai começar, entendeu?
Sei. Eu acho que, no contexto geral, essa música ela é boa, ela é gostosa de ouvir, como eu falei, ela é uma música pop. Só que eu gosto de partes dela, sabe? Tem algumas partes que eu não gosto, que eu poderia retirar da música, só que daí ficaria sem música. Mas tem algumas partes que eu gosto bastante. A batida dela me incomodou algumas coisas muito repetitivas, sabe? Aquele que tem, sabe? Que é uma coisa meio synthwave ali, um negócio. Mas porque alguns pontos me incomodaram, entendeu?
Então, eu acho que assim, essa é a farofa necessária do álbum, assim.
Eu também acho que tem que ter. Quando eu ouvi, eu falei, putz, tinha que ter uma música assim.
Que bom que ela trouxe isso. É uma música bem sour candyzinha, assim, pra mim, sabe? Você vai cantar, você vai escutar cantando junto e seduzindo. Eu gosto muito, não sei, tipo. A única crítica que eu teria a essa música é que o refrão, ele é quase monótono. Ele quase chega a ser monótono, sabe?
É, o que
Mas não
não torna
chega.
essa música tão cansativa e tão monótona é o tempo dela. Por mais que a
É.
batida tenha me incomodado um pouco, não é uma
Não.
coisa insuportável de ouvir porque ela é curta, sabe?
Não,
Ela não é
exatamente.
uma
Essa
música longa.
música tinha que ser curta. Se ela fosse um pouco maior, aí ia ficar muito repetitivo. Mas assim, eu gosto do conceito dessa música, que é uma melodia moderna com melodias medievais, de canções medievais, assim. E eu acho que ela deveria ter trazido isso para tantas outras músicas, para, sabe, inteirar com a estética e o conceito que ela trouxe para o álbum. E acho que ela meio que esqueceu ali em Honey,
É, eu
em
também
algumas
acho.
ali, sabe? Eu acho que
Eu
ela
também
deveria
acho.
ter. Faz uma coisa tipo assim, sabe? Eu acho que ela deveria ter abraçado mais esse conceito, porque eu... o que que eu achei dessa música? Essa música é para meninas jogarem RPG.
Por quê?
Porque essa
Não, eu não.
música é muito RPG, sabe? Tipo, a gente vai fazer aqui uma sessão de RPG no medievo. Existe a elfa, a fada, não sei lá o quê. Eu sou a dona da taverna e a gente vai cantar Another Woman on a God, porque somos todas meninas.
Entendi. Gostei dessa fanfic que você fez, adorei. Comprei, sabe? Assim, estou comprando a história com a música. É
É essa a
isso.
imagem. E eu achei o clipe muito da hora, assim, muito bonito.
Ah, sim, o clipe é muito. Aí que tá. Vou falar depois no final sobre as considerações finais, mas poxa, espero mais clipes, sabe? Porque esse tá muito bonito.
Então vamos para a próxima música.
Vamos. Música de número 12, The Lighthouse, 4 minutos e 33 segundos. O farol segue uma vibração sinistra após a história de uma sereia e o perigo que eles impõem através da sedução dos marinheiros e eventual morte dos referidos marinheiros atraídos por Halsey, a sereia. Na mitologia grega, as sereias eram criaturas perigosas que atraíam marinheiros próximos com sua música encantadora e vozes cantando para naufrágios na costa rochosa de sua ilha. Também é dito que elas podem até encantar os ventos. No início de 2021, antes do lançamento do álbum, Halsey compartilhou um desenho feito com um tema semelhante, usando uma letra do refrão. Mais tarde, revelando no Twitter que foi inspirada pela própria canção. Na coleção de poesias de Halsey em 2020, havia uma peça intitulada Lighthouse, discutindo a natureza de seu relacionamento com seu parceiro anterior, o rapper americano G-Eazy, e o ciclo de abuso que experimentaram ao longo da relação e o comportamento tóxico do seu ex-parceiro.
Ai, esse Jesus é um cara bem ferrado, né? A Lana tem uma música para
Né?
ele também.
Sim, né? Meu Deus, e daí a Britney fez música com ele, meu Deus.
Ai, nada a ver esse cara.
É a polêmica, né? A polêmica do álbum.
Ah, você acha The Lighthouse a polêmica do álbum?
Que é polêmico, digamos, pelo fato de realmente eles terem passado, né? Ela ter passado com ele por um relacionamento tóxico e talvez ter trazido isso nessa música. Só por isso que eu digo que é polêmica.
Entendi.
Porque que você acha dessa música? Fala pra mim.
Cara, eu gostei dessa música, mas de novo, é uma música que por conta do refrão, ela não é uma música que é tipo foda, pica nas galáxias para mim, entende?
Sei. Você tá com problema com o refrão,
Eu
né?
tô com problema com o refrão, Leonardo.
Eu
Eu
tô
percebi
vendo.
isso quando eu fui escrever o meu roteiro. Eu pensei, putz, o que ela colocou um ponte nessa música, ela esqueceu totalmente dos refrões, assim, pelo menos para
Sim.
mim, sabe?
Que pontes maravilhosas, né?
Que pontes
Por favor.
maravilhosas, mas que refrões chatos, eu acho, pelo menos, sabe? Esse de
Sei.
Lighthouse, porque eu acho a produção da música em si incrível, assim, tipo, um instrumental sujo, pesado, com aquela guitarra bem pesada também, junto com os vocais, que também. Nessa música, os vocais acompanham o instrumental, não
Sim.
teve o problema que eu tive com aquelas outras lá que eu falei, sabe?
É, diferente de você, eu achei o refrão ótimo. Eu
Ai.
gostei muito do refrão. E realmente, né, reforçando o que você já disse, eu acho sim que a batida dessa música, sabe, é perfeita para ela cantar. Ficou muito bom. Eu achei que combinou muito com a voz dela. Essa guitarra pesada e suja que tem na música, sabe? É, e tem um momento que me marcou bastante dentro dessa música, que é quando essa guitarra ela dá uma baixada e fica só a voz dela de novo, sabe? Ela faz isso de novo dentro do álbum.
Então,
E fica muito legal quando isso acontece, sabe? E eu acho que é assim, a cereja do bolo da música, para mim.
eu já gosto da parte que fica mais instrumental no final.
Sei,
Entende?
sei. Não, o final dessa música é muito bom.
É perfeito, é
Sabe o que
tipo.
que eu acho? É até um pouco polêmico o que eu vou dizer. Mas eu tive uma confusão, né, com o final do álbum, você sabe. Eu achei que essa era a última música, depois percebi que não era. E o que que acontece? Quando eu ouvi essa música, eu falei, meu Deus, que fechamento de algo incrível, sabe? Eu
Mal
falei,
ele
meu
sabia.
Deus. Nossa, eu falei, que música foda pra fechar o álbum. Eu realmente gostei muito dessa música.
Ótimo
A
insight,
vibe que eu
pena que
tive.
ele não vale.
É, exato, é o insight que eu tive com essa música. De, nossa, assim, ó, fechou, entendeu? Fechou com chave de ouro. E eu gosto muito da história também que tem nessa música. A letra é muito legal, porque conta uma história da sereia, sabe? E uma história assim, um pouco mais de terror.
Mas ainda
Não sei.
simples a letra.
Ah, eu não achei tão simples assim.
Ah, eu achei o
Achei
refrão
assim
dela muito
que.
simples. Ai, de, na, 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 na. Ah, eu achei que podia ter mais coisa. Eu
Mas
achei.
assim, mas a batida do. Da batida que vai junto com a voz dela, sabe? Enfim,
Não
é
sei.
o conceito, sabe? Quem entendeu, brincadeira. Não, eu achei essa música bem conceitual, sim, apesar de tudo. Ela é um conceitozinho, sabe? Por ser uma história dentro do
Não,
álbum.
realmente, ela tem uma própria atmosfera muito da hora, assim.
É, exato. É essa atmosfera que me chamou bastante atenção.
É, mas é para mim esse é o problema. E tipo, não é um problema apenas dessa música, como a gente já comentou para mim,
Sim. Podemos ir para a próxima? No final, eu gosto dela bastante.
né? É, eu gosto também. Não, não é uma das primeiras que eu pego para escutar, mas escuto, escuto, claro.
Sei.
Vamos para a última música.
Definitivamente.
Definitivamente a última música. 13ª. 12 mais um, né? Ya a Burnie, de 3 minutos e 8 segundos. A última faixa atua como uma carta de amor para o seu parceiro e seu bebê recém-nascido. O título traduz-se grosseiramente do árabe como "Você me enterra". De acordo com o dicionário Collins, essa frase ilustra a esperança de Halsey de que eles morrerão diante de outra pessoa, ou seja, seu filho e parceiro, por causa do quão difícil seria viver sem eles. Halsey comentou em seu Instagram: "A música que mais demorei para escrever foi provavelmente Ya a Burnie. Não é que demorou muito tempo, mas pensei mais nisso demais." Ya a Burnie, eu não sei se estou falando assim. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Árabes, perdão se eu estou pronunciando isso errado. Então, assim, outra música com uma pegada mais medieval, cantiga,
É.
outros vocais
Olha.
bonitos, outro instrumental
Sim.
sutil, entendeu?
É um instrumento um pouco mais sólido, sabe? Uma batida mais baixa ali.
Só que essa música parece que saiu de algum filme, assim, não sei explicar. Tem essa vibe para mim.
Quando eu ouvi pela primeira vez essa música, eu gostei dela, achei ela bonita. Só que daí eu comecei a reparar na letra, reparar em algumas coisas que ela fala. E.
Como assim é uma letra? É uma carta para a família dela. Como assim, Leonardo?
Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. É, o refrão, eu achei um refrão pesado, entendeu? Eu não sei se eu cantaria para um filho meu, se eu tivesse um filho. Que ele vai enterrar ela, sabe? Basicamente é isso.
Ai, é. Realmente, se minha mãe me olhasse e começasse a cantar para mim, tipo, ah, você vai me enterrar, não sei o quê.
É, eu acho meio. Não sei.
Não, assim, eu entendo a mensagem, óbvio.
É, mas ela poderia ter feito de outra forma, sabe? Não trazer isso para um
É,
nome
seu
de uma
filho.
música, para um refrão de uma música.
Não, pro nome até concordo. E a Burnie, uma coisa diferente, mas ah, sei lá. Você acabou de ter um filho. Um pouco mais
É,
de
exatamente, curte,
positividade.
entendeu? Não pense em morrer agora, curte seu filho, poxa. E também, né, quando tá falando ali, não é só pro filho dela, é pro namorado dela também. Então, tipo assim, what the fuck,
Tô
sabe?
falando pra sua família, realmente. Realmente, Leonardo, você me desbloqueou uma parte dessa música em mim que, tipo, agora tá me deixando com raiva.
Ai, que bom que eu fiz isso. É, eu acho. Sabe o que que eu percebi nessa música? Que ela traz uma série de confissões, e eu acho que é sobre todo o processo de gravidez, de gestação dela, sabe?
Não, sim, é um discurso muito válido, realmente. Não tem como a
Só que
gente falar que não
é
é.
aquele negócio, um dia o filho dela vai ouvir essa música, entendeu?
Mas assim, tirando esse aspecto que talvez, sei lá, talvez a gente seja criticado pelo que a gente
É,
falou, mas
talvez.
enfim,
É
né?
bonita, tem um piano, sabe?
Tudo
Mais um
bem.
piano ali.
Mas assim, eu não. Um aspecto dessa música pela qual eu também não gostei é, eu não entendi por que também sonoramente ela escolheu terminar o álbum com essa. Não sei por quê. Não parece
Com
uma.
essa vibe, né? Com
Não
esse
parece uma
feeling,
música
assim.
de final de álbum. Talvez a letra, agora parando para pensar, faça um pouco mais de sentido. É tipo,
Mas
nossa,
em
já
relação
acabou?
a.
Essa foi a última
É.
música?
Eu acho que eu tô aprendendo a gostar dessa música ainda, sabe? Não sei.
É que assim, você pode até achar ela bonitinha, mas você nunca vai pegar ela para escutar ela.
Não. 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 Negativo.
Pelo menos eu não vou.
Ah, eu acho que eu não tenho nada mais para falar, sabe, sobre ela.
Não, esse foi a nossa jornada pelo If I Can Have Love, I Want Power. Esse foi nossos pensamentos. Foi gostoso, eu
Sim, foi interessante.
fui
Ainda mais pra gente
totalmente
que não tem esse, né, não tem o costume de ouvir a House.
surpreendida, 100%, assim.
Demais,
É,
demais.
mesmo que eu tenha desgostado de bastante até coisas do álbum, ainda assim foi da hora. Foi um álbum que. Hoje, meu amigo Zé, ele falou uma coisa muito verdadeira. Quer ver? Deixa eu pegar o áudio dele.
Adoro. Se o álbum fez o que... Se o álbum, se a música fez eu entrar numa briga, valeu a pena.
Ai, eu amei ele. Vamos chamar ele um dia para gravar. Adorei. Ai, muito
Sobre
bom, muito
isso.
bom. É sobre isso.
É, voltando,
Ok.
essa foi nossa jornada pelo álbum. Não sei mais o que
É
falar.
isso, né? Foi isso. Vamos para o nosso próximo bloco, onde a gente finaliza a fala do álbum. O que que você acha?
Podemos.
Bom, o nosso terceiro bloco são as conclusões, onde a gente vai dar a nossa nota para o álbum agora. Não, vocês não têm só a visão da Metacritic, mas também a nossa,
Que é muito
né?
mais importante, né?
Exatamente. E aí, Duda?
Não, eu fui
Fale.
super justa com essa
Ok.
com esse álbum, porque
Gostei.
a minha nota é 7.
Você acha um set justo?
Nossa, eu acho super justo, você não acha?
Eu acho. Tipo assim,
Não
não
foi
sei, a minha nota
a
foi.
nota.
É, a minha nota, vou falar minha nota, né? Já que a gente tá nesse
Pode falar.
impasse. A minha nota foi 8, 8 e 2.
Nota bonita.
É, assim, um
Deveras.
pouquinho, um pezinho a mais ali depois do Metacritic, mas é porque eu realmente gostei desse álbum,
Mas eu
sabe?
também gostei, só
As
que
músicas realmente me tocaram.
é que
Vai,
quando
fala.
eu coloco ele em perspectiva, quando eu gravo um podcast para analisar ele todo, eu penso, putz, teve muitas coisas que eu pensei, essa música deveria ter sido melhor, ela tinha muito potencial. E em vez de ser 100%, ela foi tipo um 60, às vezes 70, entendeu? É que também esse álbum ele é bem altos e baixos, né? Pelo menos para mim, assim. Eis a minha nota. Mas assim, as músicas que eu amei, assim, amei, amei, que eu até hoje pego para o álbum para ouvir, são umas quatro, umas três, assim.
Eu tenho um comentário para fazer, assim, na nossa finalização agora sobre o álbum, que é o seguinte. De todas as vezes que eu peguei ele para ou ouvir para fazer o roteiro, ou mesmo hoje ouvindo, ele é um álbum cansativo. Eu não consigo ouvir ele do. Eu posso pegar as músicas que eu mais gosto do álbum, sei lá, mais cinco, seis, no máximo. Mas eu não consigo ouvir elas de uma vez. Não consigo ouvir elas sequencialmente, igual é o álbum. Porque eu acho pesado e cansativo, sabe? Tanto que para fazer o roteiro, eu pausava, dava um tempo dele, voltava para ouvir. Tem uma carga pesada, sabe? E eu não sei se isso é tão interessante. Esse é um dos motivos de eu não ter dado, sei lá, mais para esse álbum de nota,
É, eu
sabe?
também.
Também.
Eu concordo com você. Ele é um álbum de 42, 43 minutos. E
Sim.
parece bem mais. É um dos comentários que eu coloquei, assim. É, eu falei aqui, as músicas que são para serem intermediárias, elas são muito neutras. Elas não são nem muito boas, nem muito ruins, entendeu?
Elas,
E aí
sim.
parece que ele é bem mais longo do que ele é realmente, sabe?
dá essa impressão de que você tá ali andando, caminhando, caminhando e não sai do lugar.
É, mas assim, agora vamos falar de ponto positivo, parece que a gente odiou esse álbum,
Ah,
sendo
não,
que as
claro.
notas são altíssimas.
Exatamente,
É,
exatamente.
então vamos começar, né? Você tem mais alguma crítica para dizer? Eu não lembro se eu tenho alguma
Ah,
crítica assim mais
eu acho
construtiva
que
para
não,
dizer.
eu acho que assim,
Acho que deu para ficou claro que a gente pensa de cada música no que a gente comentou, óbvio.
Sim, exatamente.
Bons comentários agora. Vai, energias positivas.
Assim, me sinto grato, me sinto só, sabe, apenas gratitude pela minha emozinho. Eu agradeço. A emo dentro de mim agradece por esse álbum, por muitas músicas, assim, para ouvir batendo a cabeça mesmo.
Eu 100% concordo. Também foi um dos comentários que eu coloquei aqui. Muitas referências emo que eu
Demais,
amo.
demais.
E é um emo com tom de medieval, que foi uma época que várias bandas emos tiveram. Você lembra que eles usavam umas roupas meio medievais mesmo?
É depois de um tempo, né, que não tinha mais isso, sei lá, ficou meio em falta isso na indústria da música, esse rock mais medieval, e ela trouxe bem inteligente, eu digo,
Apesar
diria.
de a Madonna ter abordado um pouco isso no Madame X, assim, só que, não sei se
Ah, mas eu acho que foi de uma forma sutil, não sei se é uma das primeiras coisas que eu
eu...
lembraria, sabe, do
Ah,
álbum.
sim, é que eu lembro muito mais pela estética dos álbuns, dos clipes mesmo.
Sim, realmente. Sabe um comentário que eu teci sobre esse álbum? Que assim, eu achei uma escolha muito inteligente da House fazer rock nesse momento em que estamos, em que o rock voltou para o mundo da música, sabe? Sei lá, a Miley no passado voltou com isso aos poucos. Sei lá, até a Olivia Rodrigo fez uma música com rock no álbum dela. Então achei inteligente a House vir com essa pegada, sabe?
É, eu também achei bem inteligente. Também era um
Uma
dos
coisa
meus.
até meio comercial, sabe?
É, bem
Porque
comercial.
ela une o quê? O comercial de ser rock, que vai vender, porque tá vendendo de novo, e o fato dela ter ficado grávida e ter colocado uma capa com um peito de fora e uma criança. Então, assim, ela
Nossa,
fez de tudo para vender o álbum,
ela
sabe?
fez. Outra coisa que eu gosto muito, que eu percebi nesse álbum, como eu provavelmente já citei antes, foi a evolução vocal e lírica da House. Ela realmente, do primeiro álbum pro quarto, assim, ela mudou muito, assim. É óbvio, porque hoje em dia ela é uma mulher, antes ela era uma adolescente. Mas acho interessante a gente perceber isso através da música, sabe?
Sim, é legal a gente acompanhar a evolução do artista, né?
Sim. Então, o que que ele esse álbum é para mim? Ele tem uma boa proposta, ele tem uma estética muito bonita, ele tem muitas coisas boas, só que parece que ele não se aprofunda muito, sabe? Ele ainda tá no raso, ele tá no seguro. O que não é totalmente ruim, não vou culpar ela por isso. Mas isso é um dos motivos pelo qual esse álbum é um 7 para mim e não um 10, entendeu? Mas assim,
Sim.
ainda
Eu
gosto do
também
álbum.
acho que ela explorou muitos aspectos desse gênero musical, digamos assim, e de fato não aprofundou muitas coisas, sabe? Tanto que tem músicas no álbum que, para mim, não precisariam estar ali, sabe? Algumas me marcaram, outras não. Eu acho que faz,
E
sabe?
assim, é mais de uma.
Ah, e sim, de fato.
E um último comentário que eu queria tecer, que é uma parte, uma polêmica que eu trago aqui, é que eu vi muitos comentários nas redes sociais que depois que o álbum foi lançado e toda essa estética católica que a Rose adotou. Muita gente acusou ela de apropriação católica. Você acredita nisso?
Ai, desculpa, não sei se eu podia rir disso.
Não sei, vou
Mas, ó, vou
refletir.
ser bem sincero com você, Eduardo. Quem escuta House é católico?
Não, acho que não.
Né?
Eu imagino, tipo, um monte de bissexual que fuma maconha. Esse, para mim, é o público-alvo da House. Mas enfim, né, de novo essa perseguição com pessoas que
usam um pouco dessa estética católica. Já aconteceu isso com a Madonna, já aconteceu isso com a Lady Gaga, já aconteceu lá. Então, assim, nada de novo, sabe? De novo,
nada
a gente
de
trazendo.
Novo sobre o sol.
Eu falo que é uma polêmica, mas é o mesmo comentário, só que em outro contexto. Então, assim, cansados, né? Bora para a próxima. Acabamos aqui de as nossas críticas. E agora a gente parte para o momento em que a gente reza, para não ser tão difícil, mas acho que não acaba acontecendo. Você viu o link que eu fiz? A gente reza.
Gostei. Achei tudo.
Mas assim, a gente tem que elencar as três piores e três melhores. Cada um tem o seu próprio top, né? Porque acho que se a gente fosse fazer junto, não ia dar certo.
Não. Seria, tipo assim, pouquíssimas vezes que ia combinar, sabe?
É, exatamente. Mas a ideia é a gente fazer o top 3 melhores e 3 piores. É, como a gente já citou em outros episódios e como a gente já fez em outros episódios, essa parte do programa, ela pode mudar. Vocês podem sugerir alguma ideia pra gente. Bom, vamos.
Bora. Vamos começar pelo negativo, para depois vir o positivo?
Vamos. Primeiro a gente se queima para depois, né? Beijinho.
É, exato. Qual que foi a sua terceira? Qual que foi a sua top 3 negativo, número 3?
Tá vendo? Se não vou mudar aqui rápido, peraí.
Não pode! Duda, você sempre faz isso. Não pode mudar depois que a gente grava. Poxa,
tá,
senão
então
eu vou mudar
também. Tá bom, desculpa. É verdade. Mas, tá bom.
Não, brincadeira, você
não,
faz o que você quiser.
Óbvio. Não, mas óbvio. Não, você tá certo, é verdade. Quando eu escrevi esse roteiro, naquele momento, mas acho que não mudou tanto assim também, não, vou ser sincera. É, a minha terceira pior é a Bernie.
Ai, a minha também. Ai, eu amo.
Muito
sabe?
Bom.
É pra isso.
Sim. Ótimo, sem comentários. Acho que todo
sem comentários, nem precisa. Pode. Exato. A minha segunda, vou começar agora. Eu.
Pode começar.
You asked for this.
Polêmico. Achei você
polêmico.
Ai,
muito
nessa.
Polêmico. Sério?
Ai, a segunda pior, Leonardo.
Ai, eu achei. Não sei, assim. Dentre todas as outras...
Das 13? Essa
mesmo...
é a segunda que você...
Não, peraí, eu não terminei de falar. Dentre todas as outras que tem essa quase perspectiva dessa música, sabe? Essa quase mesma vibe ali. Porque, assim, e a Bernie é completamente diferente, sabe?
Uhum.
Então, dentre essas características, pra mim, essa é uma das piores.
Tá, ok. Quem
sou
eu,
né? Desculpa se eu fui polêmico. Qual que é a sua?
A minha Darling. Ai, vou ser bem sincera. Essas duas e Honey só não são o meu top 3 último por causa do meu primeiro lugar.
Nossa.
Mas assim, eu fiquei em dúvida nesses dois últimos lugares pra colocar aí a Bernie, Darling e Honey. Só que acho que Honey eu ainda prefiro um pouquinho mais.
Não tenho muito o que dizer sobre. Também não é uma das minhas favoritas, mas eu não desgosto dela.
Mas você não acha polêmico eu colocar ela como a segunda pior do álbum? Porque eu acho... Você...
Não acho.
Porque
eu não acho polêmico.
Eu acho o seu um pouco polêmico, sabia? Um pouco. Mas assim, não muito também, um pouco. Porque talvez seja um pouco diferente do que eu estava esperando, mas não sei. Daí é problema meu, né?
Nossa, estúpida com você mesmo. Eu acho que... eu acho justo que você não goste de Darling. Não é mesmo.
Gosto.
Muito...
Só existe.
Não, você não gosta, entende? Vai, qual que é a tua primeira? Vai. Pra gente conseguir conversar de fato sobre esse top. Vai. Qual que é a tua primeira?
É verdade. A minha primeira é de fato a única música que eu não gostei de verdade. A única que eu realmente pulo, porque não. Não vou escutar. É Lilith.
Nossa! Meu Sim. Deus!
Nossa, é muito Ai, ruim, hoje... Leonardo.
Meu Deus, Duda. Achei
Ai, é muito
polêmico.
Ruim. Ai, sério?
Nossa, eu achei muito... Tipo assim, tudo bem que ela não é uma das minhas favoritas também, mas ela é boa de ouvir.
Ela não é boa de ouvir.
Não sei. Achei polêmico. Porque eu vi algumas pessoas falando dessa música, sabe?
E falaram
o pessoal
bem?
Aparentemente gostou. Ah, pelo que eu vi. Então... Assim, pouquíssimas então... coisas que eu vi, né? Não tenha... Não tire conclusões pela minha perspectiva. Eu quase nem entro nas redes sociais.
Então, o plot twist é... Na verdade, eu sou a polêmica. Você... você não é.
Ah, talvez. Não sei, deixa eu... Ah, a minha primeira...
verdade.
É a que eu definitivamente pulo. É, não coloco, não, nem colocaria pra ouvir.
Ai, meu Deus. Girl
is a Gun.
Nossa. E eu que sou polêmica, né? Vocês estão ouvindo.
Poxa, Duda, não, essa música é uma bagunça, entendeu?
Sim, você falou essa música. Eu definitivamente.
É assim, eu só não consigo ouvir ela. Entendi. É muita coisa pra minha cabeça.
Eu entendo. Eu no começo também não escutava ela. Mas aqui eu gosto muito
de que. Só que aí que tá, eu acho que eu fui perdendo. Eu fui perdendo, porque no começo, nas primeiras vezes que eu ouvi o álbum, eu ouvi ela. Ouvi.
Você perdeu, sabe? A paciência pra ela.
É, eu perdi.
Achei justo o seu top.
É... Que bom, eu também achei justo o seu.
Ai, amigas.
Não é porque... Não é, é, eu não acho. Amizade. Que seja assim. Por mais que seja polêmico o seu primeiro lugar, não é eu que vou dizer isso, são os fãs, entendeu?
Ai, eu não gostei dessa música, gente, perdão. É uma coisa pra mim totalmente batida, não combina nem um pouco com a estética do álbum. Não precisava estar ali.
Bom, o meu terceiro lugar do top melhores talvez seja, assim, inesperado. É The Lighthouse.
Nossa, eu tava com essa na cabeça.
Sério? Ai, adorei. Ai, não sei, eu falei muito bem dessa música, né?
Talvez. Sim. Por... Então, não. Eu acho que realmente é uma música de top.
Ai, que bom.
Mas não do meu.
Ai, Duda, poxa, para. Apaga. Gatilho.
Perdão.
Qual que é o seu terceiro lugar, então?
Eu acho que você vai me julgar um pouco. Não julgar, mas eu acho que você vai discordar, talvez. I'm not a woman, I'm a god.
Meu, eu sabia, Duda. Eu tinha certeza que essa música tá no seu top 3. Eu, assim, eu sabia, entendeu?
Ai, me conhece também. Você sabe quais são meu top 2? Você tem noção?
Talvez. Vou falar o meu, depois eu acho. Daí eu falo o que eu acho que é o seu.
Tá bom, vai.
Tá. Meu top 2 é Easier Than Lying.
Qual que é essa mesmo?
Que eu também.
Nossa,
nossa, é muito bom, que ela tá tipo assim, é bem rockzão, sabe? Ela tá bem nervosa, gritando.
Ah, que eu não gostei do refrão.
É, que você não gostou do refrão. Verdade, eu tinha esquecido que você não tinha gostado do refrão. Eu ia falar que essa era o seu top 2.
Ah, essa? Essa segunda melhor?
Ah, essa?
É.
Essa.
Não, mas combina com você. Tipo, essa música combina com você.
Você sempre fala isso. Você sempre fala que a música combina comigo.
Não, eu falei isso em músicas bem específicas. Essa realmente acho que... Eu entendo porque você gosta, assim. Porque eu entendo o seu repertório. E, tipo, faz sentido.
Ai,
você gostar,
obrigado,
dela.
Sabe? Ajuda muito na minha autoestima.
É que, assim, a gente concorda em muita coisa, mas a gente também discorda em muita coisa. Tipo, sei lá, uma coisa que eu tava pensando hoje. Você ama Mamma Mia e eu acho horrendo. Eu tenho pavor de Mamma Mia.
Sim, putz. A gente nunca conseguiria falar sobre isso aqui.
Não. Então tá.
Tá, é isso, Duda, é isso. Qual é o seu segundo lugar?
Qual que você acha que é o meu segundo lugar?
Puts, posso dar uma pensada?
Deixa
eu dar uma olhada no que eu tenho. Eu acho que pode ser duas músicas.
Não, só pode falar uma.
Tá, fala
é
em
a
fruit.
Regra. Quê?
Fala em fruit. Você gostou dessa, não gostou, Eduarda? Eu não lembro. Pra mim, você gostou dela.
Que música é essa? Essa música
é essa? Ok. Ai, eu peguei o roteiro da...
Falling Fruit é a minha segunda... É, realmente, minha segunda favorita. E sabe o que é a raiva que você falou? Eu fiquei, nossa, mas será que eu perdi alguma coisa? Nossa!
Meu Deus, Eduardo,
será que eu errei algo?
Meu Deus.
Qual é a minha Falling Fruit, Leonardo?
É 11h21, Eduarda.
Não, não é. É Bells in Santa Fe.
Ah, justo,
Óbvio,
justíssimo.
essa música é a minha
Claro.
cara. O meu top 2 é a minha cara. Se você escutar, você vai falar, putz, isso aqui, Eduardo, é muito fã, porque eu sou fã.
Sim, eu gostei muito dessa música. Só que ela não entra no meu top 3, mas ela é muito boa, sabe? Ela é uma das minhas favoritas. As minhas três primeiras estão ali no meu top 5, sabe?
Então vamos para o nosso primeiro lugar. Qual é o seu, Leonardo? Vai.
Bom, a música que eu mais gostei desse álbum, Eduardo, é The Tradition, a primeira música.
Eu não acredito.
Sério, ah, eu gosto muito dessa música. É muito boa, muito boa.
Nossa,
É
por essa eu
realmente.
não esperava, de verdade.
Sério, qual que
Nossa.
você achou que seria a minha primeira?
Eu não faço ideia, mas eu podia jurar que essa ia ser uma das últimas opções, assim.
Nossa, não. E é isso. Qual é o seu primeiro?
11h21. Óbvio.
Eu sabia que ela ia estar. Eu sabia que ela era no meu top
É óbvio,
3.
ela é minha
Sim.
favorita. Nossa, ela é muito minha favorita, não tem como. Eu acho ela
Ela é realmente
realmente
muito
um
boa.
nível muito superior assim aos meus ouvidos. Ela parece uma coberta que eu coloco, sabe? Nossa, que delícia. Espero que você aí de casa tenha se divertido com a gente e com certeza você discordou de uma, duas, várias coisas de mim e do Leonardo, mas
Sim,
como
provavelmente.
sempre, eu vou bater nessa tecla. Essa é a parte divertida desse podcast, é a gente poder abrir uma pauta sobre as músicas que a gente gosta ou não gosta de ouvir. Mas assim, é como o meu amigo disse: se o álbum rendeu assunto para falar mal, então ele valeu a pena, entendeu? Tudo é
Exatamente.
válido. Bom, agora a gente vai para a última parte.
O nosso beijo de despedida para vocês.
É a parte que a gente indica ali rapidinho algo.
Bom, a minha indicação mais uma vez é meu outro podcast com um amigo meu que eu tenho, onde a gente fala sobre muitas outras coisas, bem diferente do que eu faço aqui com a Duda. E recentemente a gente fez um ano de podcast, então. E recentemente tem um episódio especial de um ano que a gente fez uma retrospectiva com alguns momentos do podcast desde o começo. Então tem, assim, muita coisa engraçada. Vão me conhecer mais um pouco. Beijos.
Então, agora eu vou para a minha indicação. Eu resolvi seguir a temática do episódio e trouxe um canal no YouTube que faz covers de músicas famosas do mundo pop, ou não tão pop assim. E só que de um jeito medieval, numa batida medieval, numa letra medieval, com uma mulher que
Ai,
canta de um jeito
adoro.
medieval. Então,
Adorei.
assim, eu vou colocar um pouquinho aqui só para as pessoas terem mais ou menos noção do que é. Mano, eles usam o vocabulário daquela época. Então, eles mudam a letra toda da música
Meu
para aquele para
Deus.
aquela o nome, bom, vou falar, é um canal no YouTube, o nome é Hildegard von Bingen. Hildegard com H I L D E G A R D von Bingen, B L I NGIN e apóstrofo. Eles têm poucos vídeos até agora, eles têm 12 e eles vão lançando de 2 em 2 meses, é porque deve dar um trabalhão para fazer, então vão lá reconhecer o trabalho, porque é muito da hora. Vou colocar o de Summertime Sadness. Kiss me once before
Adorei.
fofo, né? Muito fofinho.
Muito, muito legal. E assim, perfeito para o episódio. Nossa, Duda, você arrasou. É sério, adorei.
Gostou? Ai, eu
Sim.
comecei a seguir eles assim e eles são tudo. Vão lá, gostei.
É sobre isso. Ah, e
Então.
um último recado, gente, antes de a gente se despedir de verdade, a gente tem uma novidade para falar no podcast. O nosso podcast Vinila Discos Falados está disponível agora na Orelo, que é a primeira plataforma e única que remunera pequenos podcasters. Então, seria tudo se vocês pudessem ouvir a gente por lá. Não tem que pagar nada, não tem que. Você só faz uma conta, né? Como qualquer outra rede. Mas não tem que pagar nada, e ainda assim você contribui pra gente.
Uhum, adorei. Mas se você não quiser também, continua escutando a gente, óbvio.
Por qualquer lugar, exatamente.
Por qualquer lugar, o importante é ouvir. Então, se você quer entrar em contato com nós do Vinila, Discos Falados, de novo, tem dois métodos para você fazer isso. Um é pelo Twitter e outro é pelo e-mail. O Twitter é vinilapodcast, vinila com dois L's, e o e-mail é vinilapodcastdiscosfalados@gmail.com. Vinila também com dois L's. Então é isso?
É isso. Fale com a gente por lá que vamos adorar. Beijinhos.
Amém.